Senhoras deputadas, senhores deputados, muito bom dia. Temos hoje a companhia de três funcionários do Parlamento da Antiga República Jugoslava da Macedónia, que cumprimento. E vamos então dar início à nossa reunião com a distribuição de uma iniciativa legislativa do Governo relativa à autodeterminação de entidade de género e expressão de género e direito à proteção das características sexuais de cada pessoa. Portanto, trata-se de uma proposta de lei do Governo no âmbito de outros projetos ou propostas de projetos de lei que entraram e que originalmente tinham sido distribuídos à Sra. Deputada Isabel Moreira, que não chegou a concluir a elaboração do relatório, atendendo à expectativa da entrada desta proposta. Portanto, eu pergunto se a Sra. Deputada não vira inconveniente e os seus deputados não virem inconveniente, e uma vez que fez o trabalho de preparação relativamente aos outros projetos, apesar de pertencer ao grupo parlamentar do Governo, se poderia continuar com essa responsabilidade. Não havendo objeções, fica então distribuído à Sra. Deputada Isabel Moreira. Relativamente a esta proposta de lei e à semelhança do que tinha ocorrido com os anteriores, tencionamos pedir parecer ao Conselho Superior da Magistratura, do Ministério Público, de Ordem dos Advogados e o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Há mais alguma sugestão? Ou Conselho Superior da Magistratura, Ministério Público, Ordem dos Advogados e Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Fica então assim deliberado. Foi-nos remetido um projeto de lei que está agendado para plenário no dia 11, de onde não há qualquer possibilidade física de o apreciar ou de elaborar parecer previamente. E, sendo assim, passávamos ao ponto 2 da ordem de trabalhos. Faz o favor, Sr. Deputado Carlos Abreu Marim.
Eu peço desculpa de pedir para regressar ao ponto anterior, mas o grupo parlamentar do PSD gostaria também que fosse pedido, se fosse possível, um parecer à Ordem dos Médicos. À Ordem dos Médicos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Será pedido então também parecer à Ordem dos Médicos relativamente ao projeto de lei. Perdão. Temos então, recebemos já e foi distribuído o relatório anual do Provedor de Justiça para 2016. Pergunto quem se propõe para relator. Sr. Deputado Carlos Amorim, faz o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Se não houver objeção, o grupo parlamentar do PSD propunha a Sra. Deputada Teresa Moraes.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Amorim. Fica então a Sra. Deputada Teresa Moraes como relatora do relatório anual do Provedor de Justiça. E entramos no ponto 3. O primeiro parecer é da responsabilidade do Sr. Deputado José Manuel Pereza, mas creio que será a Sra. Deputada Sandra Cunha a fazer a respectiva apresentação, que incide sobre aplicação e execução de medidas restritivas aprovadas pela ONU ou pela União Europeia e estabelece o regime sancionatório aplicável à violação dessas medidas. Sra. Deputada Sandra Cunha, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos e a todas. Este parecer visa sobre exatamente o que o Sr. Presidente acabou de referir. Portanto, visa dotar a Ordem Jurídica Nacional, esta proposta de lei visa dotar a Ordem Jurídica Nacional de um regime de aplicação e execução no território nacional de medidas restritivas adotadas pela Organização das Nações Unidas, pela União Europeia e por outras organizações internacionais e estabelece também o regime sancionatório aplicável a situações de incumprimento dos regimes restritivos. Referir ainda que o Governo refere que estas medidas restritivas têm vindo cada vez a ser mais utilizadas, a ser mais adotadas e que vêm cada vez a assumir maior complexidade e abrangência e, portanto, justificam assim a necessidade desta e a justeza desta proposta de lei. O âmbito de aplicação. O âmbito de aplicação, portanto, aplica-se a pessoas de nacionalidade portuguesa ou com residência em Portugal e pessoas que se encontrem ou pretendem ser admitidas em território nacional, assim como a qualquer pessoa coletiva pública ou privada, bens, fundos e recursos económicos que se encontrem em território nacional. Inclui disposições sobre aplicação das medidas restritivas e execução. A aplicação ficaria a cargo do Ministério dos Negócios Estrangeiros e do membro do Governo responsável pelo setor. Já a execução caberia à Direção-Geral de Política Externa do Ministério dos Negócios Estrangeiros e ao Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais do Ministério das Finanças. Incide sobre, portanto, regula em concreto medidas restritivas sobre a importação e exportação de bens, transferência de fundos, congelamento de fundos e recursos económicos, recusa de entrada de cidadãos estrangeiros, indeferimento de vistos e autorizações de residência. Importa ainda dizer que a proposta de lei prevê um regime sancionatório para comportamentos de violação de medidas restritivas, com uma pena de prisão até 5 anos ou pena de multa até 600 dias em casos de negligência. O deputado relator exime-se neste parecer de manifestar a sua opinião política pessoal e, por fim, apenas concluir dizendo que esta proposta de lei reúne todos os requisitos e que, portanto, é de parecer que reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutida e votada em plenário.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Cunha. Pergunto se há alguma intervenção. Não registro nenhum pedido de intervenção, pelo que concluo que é pacífica a aceitação do relatório que a Sra. Deputada aqui nos apresentou. E vou colocá-lo à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está, portanto, aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sra. Deputada. Temos cinco pareceres, cinco sobre este ponto e um outro noutro ponto de ordem de trabalhos. E a questão que eu perguntava, que eu colocava ao Sr. Deputado Fernando Negrão, é se entender associar alguns desses pareceres ou seguir uma sequência lógica ou com alguma racionalidade que lhe vislumbre na ordem da apresentação dos pareceres, entregava-lhe a palavra para gerir como melhor entender.
Obrigado, Sr. Presidente. Se o Sr. Deputado Fernando Anastácio não levasse a mal, eu faria os dois. O Sr. Deputado faria depois. Está bem? Muito obrigado. Sr. Presidente, eu e senhores e senhores deputados, eu queria realçar em primeiro lugar a importância desta transposição, desta proposta de lei, que é a transposição parcial, é o capítulo 3, de uma diretiva europeia, e que tem a ver com o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo. E aprova igualmente o regime jurídico do registro central do beneficiário efetivo. Eu procurei uma definição do beneficiário efetivo e acho que devo citar a definição legal. E a definição legal é qualquer pessoa singular por conta de quem é realizada uma transação ou atividade ou que, em última instância, detém o controle do cliente. O que quer dizer que ficam identificados todos os responsáveis por todas as transações financeiras que sejam levadas a cabo e, inclusive, obviamente, todas aquelas que possam ser suspeitas. Portanto, sendo suspeita, sendo detectada, é imediatamente identificado o respectivo responsável. O registro central do beneficiário é regulado em anexo a esta proposta de lei, é constituído por uma base de dados. Quem vai gerir essa base de dados é o Instituto de Registros e Notariado. Estão sujeitos a essa base de dados associações cooperativas, fundações, sociedades civis e comerciais, as representações de pessoas coletivas internacionais ou de direito estrangeiro que exerçam atividade em Portugal, os instrumentos de gestão fiduciária registados na Zona da Madeira, trusts, as sucursais financeiras exteriores registadas na Zona Franca da Madeira, bem como os fundos fiduciários e os outros centros de interesse coletivos sem personalidade jurídica, com uma estrutura ou função similar. Pois há um conjunto de entidades excluídas, e elas são as missões diplomáticas e consulares, bem como os organismos internacionais de natureza pública reconhecidos ao abrigo do Convênio Internacional de que o Estado português seja parte, os serviços e as entidades subsetores da Administração Central, Regional ou Local do Estado, as entidades administrativas independentes, as que têm funções de regulação da atividade económica dos setores privado, público e cooperativo, o Banco de Portugal e a entidade reguladora para a comunicação social. A declaração inicial do beneficiário efetivo é sempre efetuada com o registro de constituição da sociedade ou com a primeira inscrição no ficheiro central de pessoas coletivas. E a informação constante neste registro central do beneficiário efetivo deve ser atualizada no mais curto prazo possível, sem nunca exceder 30 dias. No que respeita ao acesso à informação, consagra-se um nível de acesso público aos elementos essenciais respeitantes aos beneficiários efetivos, um nível de acesso intermédio para as entidades obrigadas e um nível de acesso máximo às autoridades judiciárias, policiais e setoriais e à autoridade aduaneira. É igualmente contemplado uma troca de informação entre os Estados-membros da União Europeia através das autoridades judiciárias e policiais, bem como a autoridade aduaneira. Existem outros elementos relativos a esta base de dados, que me escuso de estar a citar e dou por reproduzidos, e centro-me agora no que diz respeito à informação sobre o beneficiário efetivo. E os documentos que formalizem a constituição de sociedades comerciais devem conter a identificação das pessoas singulares que detêm, ainda que de forma indireta ou através de terceiros, a propriedade das participações sociais ou qualquer outra forma de controlo efetivo da sociedade. Igualmente, as sociedades comerciais devem manter um registro atualizado dos elementos de identificação dos sócios com discriminação das respectivas participações sociais. Os sócios são obrigados a informar a sociedade de qualquer alteração dos elementos de identificação no prazo máximo de 15 dias. E depois há um conjunto de coimas relativamente ao incumprimento destas regras. Consequências destas alterações são a alteração de 13 diplomas legais, o Código do Registro Predial, o Código de Registro Comercial, o Decreto-Lei 352-A88, que diz respeito aos offshores da Zona Franca da Madeira, o Decreto-Lei 149-94, que regula o registro dos instrumentos de gestão fiduciária, o Código Notariado, o Decreto-Lei que estabelece o regime jurídico do Registro Nacional de Pessoas Coletivas, o Regulamento Emolumentar do Registro do Notariado, o Decreto-Lei que cria a informação empresarial simplificada, o Decreto-Lei que aprova a Lei Orgânica do Ministério das Finanças e o decreto-lei que aprova a orgânica da autoridade aduaneira, tributária aduaneira, e ainda a lei que aprova a lei orgânica do Ministério da Justiça, e ainda o do Instituto do Registro e Notariados, e o decreto-lei que procede à sistematização e harmonização da legislação referente ao número de identificação fiscal. Depois faz-se uma resenha daquilo que são os antecedentes e queria levantar aqui uma questão, Sr. Presidente, e que tem a ver, na minha opinião, com alguma ausência de informação interna na Assembleia da República. Porque neste momento, no âmbito da Comissão de Orçamento e Finanças, há um grupo de trabalho, que é o Grupo de Trabalho de Combate à Criminalidade Económica, Financeira e Fiscal, não é? Que está a discutir três projetos de lei. Um do Bloco de Esquerda e dois do PCP. O projeto de lei que define o conceito de beneficiário efetivo para efeitos do Código de IRC, o projeto de lei que define os termos em que qualquer sociedade é considerada residente para efeitos tributários e o projeto de lei que altera as condições em que um país, região ou território pode ser considerado regime fiscal claramente mais favorável. Naturalmente que esta iniciativa desceu à Primeira Comissão. Depois de feita a discussão na generalidade em plenário, se verá depois a que comissão é que deverá ser distribuída, mas não queria deixar de levantar esta questão. Concluindo, Sr. Presidente, dizer que estão preenchidas todas as condições regimentais e constitucionais para poder ser discutido em plenário. Uma outra proposta de lei que estabelece medidas de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, que transpõe o resto da diretiva, que estabelece medidas de natureza preventiva e repressiva no combate ao branqueamento de capitais. E tem como consequência a revogação da Lei 25 de 2008, que, uma vez que alarga o âmbito da mesma. E vem inovar. E em que pontos é que inova? Inova numa definição mais ampla dos efeitos da aplicação da lei, nomeadamente a definição dos agentes, de agentes, auditores, autoridades policiais, autoridades setoriais, bens, branqueamento de capitais, comissão de coordenação, contas correspondentes de transferência, direção de topo, distribuidores, financiamento de terrorismo, grupo, indicadores de controlo, instituição financeira, moeda eletrónica, ordens profissionais, organizações sem fins lucrativos, órgão de administração, países terceiros de risco elevado, pessoas reconhecidas como estritamente associadas, relação de correspondência, titulares de outros cargos públicos ou políticos e transferência de fundos. Ou seja, há aqui um conjunto de conceitos que passam a ter uma definição legal e a ter tratamento legal no que diz respeito ao branqueamento de capitais. Há igualmente inovações no arrendamento, que passa a integrar as atividades imobiliárias. Integra no conceito de pessoas politicamente expostas, nomeadamente os representantes da República e membros dos órgãos do Governo próprio das regiões autónomas, o Provedor de Justiça, Conselheiros de Estado e membros da Comissão Nacional de Proteção de Dados, do Conselho Superior da Magistratura, do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, da Procuradoria-Geral da República, do Conselho Superior do Ministério Público, do Conselho Superior de Defesa Nacional, do Conselho Económico e Social, de entidade reguladora para a comunicação social, presidentes e vereadores com funções executivas de câmaras municipais e membros dos órgãos executivos de direção de partidos políticos de âmbito nacional e regional. Ou seja, há aqui efetivamente um estender, um alargamento muito significativo das entidades que integram esta lista que já existia. E inclui ainda no leque das entidades financeiras sujeitas à aplicação da lei as sociedades de investimento mobiliário e sociedades de investimento imobiliário autogeridas, as sociedades de empreendedorismo social e os consultores para investimento em valores mobiliários. Inclui no leque das entidades não financeiras os concessionários de exploração de salas de jogo de bingo, os operadores económicos que exerçam a atividade leiloeira, incluindo os prestamistas, operadores económicos que exerçam atividades de importação e exportação de diamantes em bruto e outras profissões, para além de advogados, solicitadores e notários, que intervenham em operações de alienação e aquisição de direitos sobre praticantes de atividades desportivas profissionais. Ou seja, há aqui um alargamento efetivo a todas as atividades de natureza económica que possam ser usadas para branqueamento de capitais. considera os conservadores e os oficiais de registro como auxiliares na prevenção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo. Há mais uma série extensa de inovações, eu queria referir só as mais importantes e refiro ainda que as entidades obrigadas à comunicação passam a comunicar não à Procuradoria-Geral da República, mas sim ao Departamento Central de Investigação e Ação Penal da Procuradoria-Geral da República, mantendo-se igualmente a comunicação à Unidade de Informação Financeira da Polícia Judiciária. Seguem ainda um conjunto de procedimentos e de normas relativas, e que são muito extensas, relativas a estas alterações ao diploma do branqueamento de capital, que dou como reproduzidos, e os seus deputados com certeza que já leram. São consagrados 3 novos ilícitos criminais. Primeiro, a divulgação ilegítima de informação. Segundo, a revelação e favorecimento da descoberta da identidade. E terceiro, desobediência. Existe ainda, consagra-se ainda a punibilidade da tentativa e definem-se as regras sobre concurso de infrações e novas regras também sobre a suspensão do prazo de prescrição. Há também matéria sobre contraordenações e tem como consequência a alteração de vários diplomas. Código Penal, nas normas que dou como reproduzidas, o Código de Propriedade da Indústria Industrial, e são estes os elementos, as consequências em termos de alterações legislativas. Depois é feita uma exposição sobre os antecedentes deste diploma e termino, Sr. Presidente, dizendo que, da mesma forma, tem todas as condições, preenche todas as condições regimentais e constitucionais para ser discutido em plenário. Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Negrão. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para saudar, obviamente, o Sr. Deputado Relator pela extensão e, sobretudo, proficiência da elaboração dos relatórios. Subscrevo nas considerações que faz, não apenas aquelas procedimentais. De facto, há uma questão que, após a discussão, na generalidade, teremos que burilar relativamente à sua discussão na especialidade. De facto, já havíamos identificado essa sobreposição de competências com um grupo de trabalho da COFMA. Quanto à relação entre os diplomas, ele já está demonstrado entre si, quer dizer, que no, para dar um exemplo, na proposta de lei 71, quando se faz a referência no artigo 2º a uma enigmática lei, entre parentes, Reg PL 89/2017, após algum trabalho de detetive, descobri que é a proposta de lei 72, portanto, de facto, todas as normas foram enviadas, era o número de trabalho interno do Governo, portanto, que acompanhou as normas para cá. Eu queria apenas chamar a atenção de uma matéria. Normalmente sou algo cético a alguns pareceres da Comissão Nacional de Proteção de Dados, mas relativamente a algumas observações que nos foram dadas ontem a conhecer com a recepção do parecer, parece que de facto em certa especialidade deveremos atentar, que é de facto a possibilidade de, na divulgação, publicitação de dados, que de facto a proposta de lei, as propostas de lei vão além do contido na diretiva, se poder, a Comissão Nacional dilo que se vai de modo desproporcionado atentar contra alguns direitos dos cidadãos. Vou dar um exemplo. De facto, a partir do momento em que se prevê a publicitação online dos dados constantes à escritura, nomeadamente as contas bancárias, é óbvio, ninguém contestará que os órgãos de investigação criminal deverão ter acesso ilimitado a esses dados, mas já é discutível que eles devam estar ao acesso de quem não tem interesse atendível, e aliás a diretiva não o prevê que o acesso fundamentado, e portanto de facto tem essa questão, do mesmo modo que ao nível da previsão da gestão por parte do IRN, a possibilidade da lei apenas prever que por regulamento do IRN, quando se procederá à densificação das competências que são atribuídas, de facto a lei de proteção de dados a imputa à lei essa densificação. Portanto, não será sequer, neste caso, nem seria uma portaria, mas seria um regulamento interno do IRN. De facto, isso pode suscitar algumas questões, de sumenos e facilmente ultrapassáveis, mas entendi que deveria partilhar também esta observação, quanto ao mais concluo como comecei, saudando o Sr. Deputado Relator e, de facto, objetivo e conciso, aliás, suficiente, exato e atual para usar a terminologia das informações que terão que constar no Registro Central do Beneficiário Efetivo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Não registro outros pedidos de intervenção. Portanto, vou pôr à votação os pareceres apresentados pelo Sr. Deputado Fernando de Grão relativos à proposta de lei número 71, que aprova o regime jurídico do Registro Central do Beneficiário Efetivo e transpõe normas europeias, e a proposta de lei número 72, que é relativa ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, transpondo igualmente normas europeias. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. E vamos então, com a autorização do Sr. Deputado Fernando Anastácio, continuar com o Sr. Deputado Fernando de Grão para... Muito bem, então... Uma vez que o Sr. Deputado Fernando de Grão opta por um breve intervalo, tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Anastácio.
Bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O presente parecer reporta-se ao Projeto de Lei 460/13, da autoria da responsabilidade do Partido Comunista Português, e tem sobre a sua epígrafe. O objetivo, aliás, é extinguir a remuneração certa e permanente dos membros dos Conselhos de Fiscalização, cuja composição resulta total ou parcialmente da eleição na Assembleia da República. Em termos de nota introdutória, fazendo-se uma referência, que trata-se de um projeto de lei, portanto, que prevê alterações a leis orgânicas, pelo que o mesmo deverá ser aprovado em votação final global, por maioria absoluta dos deputados e efetividade de funções. No que reporta ao conteúdo e motivação, conforme os seus proponentes referem, a iniciativa legislativa visa essencialmente modificar, harmonizando os regimes de remuneração dos mesmos conselhos de fiscalização, e também tem como objetivo, do ponto de vista da sua execução temporal, que entre em vigor após a cessão dos mandatos atualmente em curso. Faz-se ainda o enquadramento das situações que são objeto, em concreto, do respectivo projeto de lei, e no que se reporta à opinião do autor, portanto, nos termos do artigo 137, número 3 do RAR, reservando a opinião pessoal para outra, e a opinião política, para a sua expressão da sua opinião política, para um momento adequado, para outro momento. Em termos de conclusões, poderemos concluir que não os regimes reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário, pelo que nada mais teremos a acrescentar sobre isto. O anexo com a respectiva nota técnica, e é tudo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Anastácio. Vou então colocar à votação o parecer relativo ao projeto de lei do PCP, que incide sobre o regime de remuneração certa e permanente dos membros dos Conselhos de Fiscalização, onde participem elementos eleitos pela Assembleia da República. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade, com o nosso reconhecimento ao Sr. Deputado Fernando Anastácio pelo parecer que aqui nos apresentou. Vamos então, Sr. Deputado Carlos Amorim,
faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Por motivos de agenda parlamentar, digamos assim,
dos deputados intervenientes, eu queria propor ao Sr. Presidente, se nenhum grupo parlamentar se opusesse, que antecipássemos o ponto... O ponto sexto da discussão, dado que, segundo julgo saber, alguns dos deputados que vão participar nesta discussão têm, imperativamente, que se ausentar. Sim, sim, sim. Se o Sr. Presidente estiver de acordo.
Então, pergunto se há alguma objeção a que se proceda esta alteração à ordem de trabalho. Muito bem, entramos então no ponto 6 da ordem de trabalhos. E eu, portanto, que, como sabem, incide sobre a interpretação do número 2 do artigo 76 do Regimento da Assembleia da República, sendo relator o Sr. Deputado Hugo Lopes Soares, que tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a senhora e os senhores deputados e agradecer o facto de me permitirem apresentar já o parecer, uma vez que de facto tenho uma reunião às 11h30 aqui no Parlamento, que não posso, em todo caso, deixar de estar, e queria agradecer especialmente ao Dr. Fernando Negrão, que tenha de seguida uma maratona de pareceres para apresentar e que permitiu que fizéssemos esta antecipação. Como sabem, este parecer tem origem num pedido do Sr. Presidente da Assembleia da República, no sentido de que esta Comissão se possa pronunciar sobre a possibilidade ou não de haver perguntas, de haver debate ao abrigo do artigo 76, número 2 do Regimento da Assembleia da República, que é a norma que prevê que os senhores deputados possam individualmente proferir uma declaração política no tempo das declarações políticas, sem que esse tempo conte sequer para os tempos dos grupos parlamentares. E aquilo que se pretendeu fazer neste parecer foi não só um levantamento histórico daquilo que tem acontecido, porque creio que seria útil para melhor formalizarmos a nossa opinião, mas depois também fazer a interpretação que me coube do regimento quanto a esta matéria. E no que diz respeito ao levantamento histórico, nós quisemos, numa primeira fase, mostrar qual era a história, de onde é que nasce esta possibilidade dos seus deputados para proferirem esta declaração. No fundo, desde 1991 que está prevista a possibilidade dos seus deputados poderem proferir uma declaração individual, e que foi, ao longo dos anos, mantendo praticamente igual nos termos em que o regimento a previa, com a alteração a partir de 2007, que é uma alteração que visou, sobretudo, dar um maior leque de intervenção às senhoras e senhores deputados neste momento de intervenção, não condicionando o tema e a forma como faziam, sobretudo no que diz respeito aos temas. Nós tínhamos até então a possibilidade dos seus deputados fazerem esta intervenção sobre assuntos de interesse local, que fosse relevante, sobre interesses, assuntos, apresentação de relatórios de matérias que tivessem relevo para a discussão parlamentar, seja ela nacional ou local. Era uma espécie de período até antes da ordem do dia onde os seus deputados podiam trazer assuntos regionais, e em 2007 o legislador permitiu que se abrisse o campo das declarações políticas a estas declarações individuais, no fundo transformando-as nisso mesmo, na possibilidade de cada deputado individualmente escolher um tema ou vários temas e poder sobre ele preferir uma declaração de cerca de 10 minutos. Ora, é evidentemente uma situação muito análoga à das declarações políticas que estão previstas nas ordens do dia e que cabe aos grupos parlamentares não só indicar os deputados a fazê-los, mas também os temas, e que permite que cada deputado também nesse período de ordem do dia o possa fazer sobre o tema que assim entender. Naquilo que diz respeito também ao histórico da possibilidade de haver interpelações ou não, a verdade é que até 2007 havia, sobretudo, a praxe parlamentar de se permitir que houvesse perguntas nesta fase do debate. É verdade que isso, a partir de 2007, foi mais debatido e temos, se me permitem a expressão, decisões da mesa para todos os gostos. Temos decisões que não permitiram que fossem feitas perguntas ao deputado declarante, e há decisões, de resto já nesta legislatura, tomadas pelo Sr. Presidente da Assembleia da República, permitindo que haja esse tipo de declarações. Ora, a verdade é que o princípio do contraditório é, a nosso ver, o âmago do debate parlamentar. Não há nenhum debate, eu chamo a atenção para isto, não há nenhum debate previsto no regimento que não preveja a possibilidade das senhoras e senhores deputados poderem interpelar o declarante. Seja debates com os ministros, seja os debates quinzenais, por excelência, com os senhores primeiros ministros, seja as declarações políticas normais, que não estas, que são direitos individuais de cada um dos deputados, seja interpelações ao governo. Todos os debates que o regimento prevê, está estipulado a possibilidade do exercício do contraditório. Eu creio até que o Parlamento, sem o exercício do contraditório, deixem-me afirmar esse princípio, que é mais opinião pessoal do que outra, mas a verdade é que eu creio que o Parlamento, onde não existe o princípio do contraditório, não é um Parlamento saudável, porque esse é o âmago do Parlamento. Nós trouxemos aqui neste parecer também discussões várias de deputados proeminentes de outras legislaturas, lembro a deputada Ana Drago do Bloco de Esquerda, o deputado Nuno Melo do CDS-PP, onde estas questões já foram levantadas, seja sede de conferência de líderes, seja em discussões no plenário, e onde as posições são mais ou menos convergentes com aquilo que eu venho a dizer. No fundo, aquilo que este parecer pretende indicar à mesa, porque cabe à mesa a integração das lacunas do regimento e cabe a esta comissão, e por isso a existência deste parecer, dar parecer à mesa sobre a integração das lacunas do regimento, é que quer por uma interpretação analógica daquilo que está previsto para as declarações políticas, quer por uma integração sistemática da norma do artigo 76, número 2, que está precisamente no mesmo capítulo, na mesma secção, que estão previstos os exercícios do contraditório, salvo erro, no artigo 82, 83, dizem-me aqui, ao ouvido e em surdina, do regimento. Parece-me evidente que é de permitir as interpelações nesta fase dos debates parlamentares, portanto, nas intervenções ao abrigo do 86, número 2, pelo que somos de parecer que estas interrogações, estas interpelações ao deputado declarante são permitidas ao abrigo do regimento e que disso mesmo se deve dar conhecimento à mesa da Assembleia da República e ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Apenas uma nota final para dizer que o parecer na página 3 tem uma gralha onde se lê, nos termos número 2 do artigo 72, é nos termos do número 2 do artigo 76, que creio que já foi pedido aos serviços para que se faça essa correção. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Lopes Soares. Essa retificação já foi realizada. Tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu li muito atentamente o parecer que o Sr. Deputado o Lopes Soares, com grande diligência e cuidado, elaborou, aliás, para ser extenso e que nos dá um relato, enfim, com muitos elementos históricos sobre este problema, mas devo dizer que discordo das conclusões a que chega, por razões que procurei explicar. Eu entendo que não há aqui nenhuma lacuna. Há, de facto, alguma confusão interpretativa, há posições divergentes da mesa, há posições diferentes, expressas por deputados em diversos momentos, mas não creio que possamos falar de uma lacuna. Ou seja, nós de facto estamos a falar de duas coisas diferentes. Ou seja, estamos a falar, por um lado, de declarações políticas feitas em nome dos grupos parlamentares e que têm o seu regime claramente estabelecido no artigo 71 do regimento, onde se prevê, de facto, a possibilidade dos outros grupos parlamentares fazerem perguntas, não é? Bom, e estamos a falar depois de um outro direito que se manteve no regimento, embora tenha sido chegado a ser ponderado se ele faria sentido manter, mas manteve-se, que é o direito individual de um deputado fazer uma declaração em plenário. Ora bem, esses dois figuras regimentais estão em locais diferentes, portanto, o artigo 71 sobre as declarações políticas, onde se refere, de facto, que os grupos parlamentares e os deputados não inscritos e deputados únicos representantes de partido, que era usado de direito de sagrados dos anteriores, devem comunicá-lo à mesa, e depois se prevê que cada grupo parlamentar, número 6, dispõe de 2 minutos para solicitar esclarecimentos ao orador e este de igual tempo para dar explicações. Ora bem, este regime de contraditório não está, de facto, transposto para o artigo 76, onde se refere o direito de cada deputado a produzir uma declaração individual. E aí não se prevê, de facto, que haja uma, que haja perguntas e as respectivas respostas. Ora bem, e então a questão é colocar, pode dizer-se assim, então se o legislador regimental colocou essa possibilidade no artigo 71 e não colocou no artigo 76, é porque não quis excluir ou é porque a quis excluir? E o meu entendimento é que a quis excluir, porque se não a quisesse excluir tinha posto cá. Ou seja, se o legislador pretendesse que estas intervenções dessem direito a perguntas e respostas, teria dito, bom, aplica-se o artigo 71. Ora bem, não o dizendo, nós não podemos ter uma interpretação do regimento de uma Assembleia no sentido de que o que não é proibido é permitido, porque isso é em direito privado, não é em direito público, e é nesse domínio que estamos, porque senão, enfim, ninguém poderia proibir aquelas intervenções do deputado José Manuel Coelho, que fica uma hora e meia sozinho a falar de megafone no plenário, ou técnicas de filibuster, como são usadas em alguns parlamentos. E, portanto, não é assim, e, portanto, se não está previsto no artigo 76 essa possibilidade, é porque ela, de facto, é porque ela não existe. Se não perguntar se há... Bom, mas então, nesse caso, havendo perguntas, quem é que tem direito a fazer essas perguntas? Porque essa intervenção não é feita em nome do grupo parlamentar. E, portanto, se permite que uma intervenção feita a título estritamente individual possa dar direito a perguntas e respostas, então temos que reconhecer a 229 deputados o direito a fazer perguntas e obter respostas relativamente a cada intervenção. Porque aqui não estamos a falar de grupos parlamentares. Bom, e portanto eu creio que aqui tínhamos algo mais devastador do que a atuação do deputado José Manuel Coelho no Parlamento da Madeira. Aqui seria de facto um problema praticamente irresolúvel. E portanto eu creio que de facto houve da parte de quem elaborou o regimento a intenção clara de excluir essa possibilidade. Manteve-se de facto aqui um direito individual dos deputados, mas de facto não houve, não se previu que esse direito pudesse dar lugar a um regime semelhante ao que existe para as declarações políticas, porque aí de facto é para o contraditório entre os grupos parlamentares. Ora bem, o Sr. Deputado acaba por em certos passos da sua argumentação, por me dar razão, porque reconhece que não está previsto, que a solução do artigo 71 não está prevista para o número 2 do artigo 76. Refere que, enquanto está na página 14, enquanto está prevista expressamente a possibilidade de haver perguntas e respostas nas declarações políticas, na intervenção abrigo do número 2 do 76, não se encontra prevista expressamente essa possibilidade, e de facto, e diz muito bem. E, portanto, creio que acaba por reconhecer que há um regime diferente, não é? Depois, conclui que, não havendo regime, que apesar do regime ser diferente, pode-se aplicar por analogia, e aí é que eu discordo, acho que não há analogia aqui, não há uma lacuna a preencher, há uma interpretação a fazer. Porque depois, o Sr. Deputado diz que da sua ponderação, sublinhou o seu entendimento, por várias razões, e vai dizer, em primeiro lugar, porque o exercício do contraditório é o âmago do debate político, eu diria, enfim, é, mas não necessariamente de todas as figuras regimentais, e portanto eu creio que neste caso, nesta figura, é uma exceção, ou seja, de facto não é, esta figura não foi feita porque para o debate contraditório existem as declarações políticas dos grupos parlamentares. Aqui pode ser um deputado, por exemplo, que zangou-se com o seu partido e decide fazer uma declaração a título individual. Ou quer-se ir embora, decidiu pôr termo à sua carreira política e quer-se despedir dos seus pares. Ou seja, não estamos aqui perante uma figura que implique necessariamente o exercício do contraditório, porque aí teria-se volta à pergunta anterior, exercido por quem, não é? Bom, e depois também, porque, de facto, entendo que não há aqui lugar, diz o Sr. Deputado, que não parece correta a interpretação segundo a qual o regimento prevê a possibilidade de ser realizado despedidos de esclarecimento das questões políticas e não prevê idêntica possibilidade nas intervenções ao abrigo número 2 do 76. Eu não vejo porquê, portanto, não vejo que haja aqui nenhum problema. E depois, concluindo, eu creio que a questão jurídica é a mais relevante. Os problemas práticos, enfim, ter-se-iam de resolver. Mas eu chamaria a atenção para as consequências práticas de uma decisão no sentido de que estas intervenções dão direito a declarações, porque, enfim, mesmo admitindo que os grupos parlamentares se conteriam e haveria apenas uma pergunta de cada grupo parlamentar, o que seria uma intervenção abusiva do regimento, porque de facto eu creio que não podia ser negado a nenhum deputado o direito de fazer perguntas, Mas ainda que assim fosse, imaginemos que haveria 6 pedidos de esclarecimento e 6 respostas, o que significa que cada declaração destas ocuparia meia hora do plenário da Assembleia da República. Eu creio que valia a pena fazer as contas e ver as consequências que isso teria se este direito fosse, se passasse a ser utilizado, não é? Ora bem, eu fiz aqui umas contas muito rápidas. Isto ocuparia integralmente 38 sessões plenárias em cada sessão legislativa. 38 sessões plenárias. Se cada uma demorasse meia hora, com a intervenção de 10 minutos, 6 perguntas e 6 respostas. E era preciso que houvesse uma grande disciplina nos tempos. O que significa que um terço dos trabalhos parlamentares seriam dedicados a estas intervenções. E eu depois pergunto onde é que se colocariam os debates quinzenais com o Primeiro-Ministro, que são, em cada sessão legislativa, darão perto de 20 sessões. Eu creio que isto seria necessário criar uma espécie de turno da noite, não é? Passaria a haver um turno da noite especialmente dedicado às declarações políticas ao abrigo do artigo 76. E, portanto, eu creio que são razões práticas que não podemos abstrair, mas, em todo caso, creio que o mais relevante, do meu ponto de vista, é que, de facto, creio que não há uma lacuna do regimento, há uma intenção de criar dois regimes diferenciados, mantendo o direito individual, mas que não é equiparável em termos de debate contraditório às declarações políticas dos grupos parlamentares. Muito obrigado. Esta é a nossa posição.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Lacão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não concordo com todos os aspectos de fundamentação do parecer e direi de seguida onde é que está o ponto da minha divergência, mas sobretudo não concordo com as conclusões a que chegou o Sr. Deputado António Filipe agora. E queria por isso mesmo exprimir o meu ponto de vista, que, ressalvadas as divergências de fundamentação, na conclusão final estão em sintonia com aquilo que é apresentado nas conclusões do parecer. Gostaria de tomar dois pontos como pressuposto do meu raciocínio. O primeiro é que um valor essencial de um Parlamento é a da essência do princípio do contraditório. É, a meu ver, muito chocante que se possa ter uma figura regimental interpretada de que maneira? A que alguém pode usar da palavra no plenário e que esse uso da palavra não pode ter réplica. Eu não vou aqui caricaturar as imensas possibilidades de um deputado intervir sobre as mais diversas matérias, que pela natureza dessas matérias pode exigir reação e essa reação viesse a estar vedada por uma interpretação regimental. Estaria, do meu ponto de vista, com esta interpretação violado um princípio fundamental do contraditório que é absolutamente inerente à vida parlamentar. Em segundo lugar, numa lógica interpretativa do regimento, eu acho que também tem que prevalecer aqui um princípio geral, que é o princípio da não interpretação restritiva sempre que se trata da defesa de direitos. Os direitos de participação política dos deputados, no âmbito do seu estatuto, também são direitos fundamentais. E, portanto, ter uma interpretação restritiva de direitos de participação política dos deputados é, a meu ver, também algo que fere um princípio e um valor fundamental de que não nos devemos desviar. Isto, portanto, duas considerações de natureza geral, atinentes aos valores que, a meu ver, e aos princípios, que, a meu ver, deve importar nunca perder de vista quando abordamos temas como este. Relativamente à interpretação mais especiosa do regimento, eu queria chamar a atenção que o essencial das normas sobre as quais importa decidir estão numa secção do regimento que tem por título Uso da Palavra pelos Deputados, naturalmente. E o artigo que confere o direito a produzir uma intervenção individual de deputado, que é o artigo 76, número 2, é precedido de algumas outras normas, nesse mesmo artigo, nomeadamente a do 76, número 1, a linha D, que confere aos deputados o direito a quê? A participar nos debates. E, portanto, este direito genérico que confere aos deputados o direito a participar nos debates deve ter concretização em relação a cada matéria suscetível regimentalmente de ser introduzida no debate parlamentar. Depois, no âmbito da secção 2 do uso da palavra, encontramos o artigo 83, número 1, que tem por epígrafe pedido de esclarecimento. É aqui que está uma divergência minha em relação ao autor do parecer, quando considera que essa norma será uma norma de natureza regulatória. A meu ver, não é uma norma de natureza regulatória. É mesmo uma norma, tal como as outras congéneres, no âmbito da mesma secção, uma norma atributiva de direito. Se não repare-se que a norma diz, no seu número 1, que o pedido de esclarecimento por parte dos deputados ocorre sobre matéria em dúvida enunciada pelo orador que tiver acabado de intervir. Ora, quando se reconhece ao deputado a possibilidade de pedir esclarecimento, e volto a sublinhar, sobre matéria em dúvida enunciada pelo orador que tiver acabado de intervir, não se está a definir uma norma regulatória. Está-se, do meu ponto de vista, a enunciar uma norma atributiva de um direito. Se há lugar a esclarecimento, o deputado pode pedir a palavra para ser esclarecido. E isto são normas do regimento. Bom, quanto à questão de se dizer que no âmbito do artigo 76, estritamente, que é aquele que regula o direito à iniciativa individual da intervenção, não está admitida a réplica, a meu ver este argumento não é suficientemente válido, porque como estamos no âmbito da secção sobre o uso da palavra, recorrendo ao conjunto dos artigos dessa secção, e o artigo 83 que acabei de referir é exatamente nessa secção, e tem justamente como epígrafe pedido de esclarecimento atributivo desse direito ao deputado. Não há, portanto, no meu entendimento, verdadeiramente aqui uma lacuna regimental. Há apenas uma sistemática que permite agarrar em vários artigos, no âmbito da secção uso da palavra, para fundamentar esse direito. Ora, se eu tiver razão quanto aos princípios fundamentais que enunciei, o da defesa do direito ao contraditório, o da defesa da não interpretação restritiva de direitos de política no quadro do Estatuto do Deputado, e firmado no valor regimental do direito a participar nos debates reconhecido, no direito a pedir esclarecimento reconhecido, o que é que sobra? A meu ver, sobra um pouco o argumento, permitem-me a expressão ad terrorem, que é imaginar 250 deputados de cada vez a pedir a palavra para fazer pedido de esclarecimento e bloquear o normal desenvolvimento dos trabalhos parlamentares. Então aqui, acho que é tarefa do jurista fazer interpretação integrativa de normas. E na interpretação integrativa de normas, o jurista está precisamente habilitado a encontrar a possibilidade de aplicação de alguma norma que, por identidade de razão, seja aplicável por analogia. Ora, qual é a norma, a meu ver, que, por identidade de razão, é inteiramente suscetível de ser aplicada por analogia? É aquela que confere, no caso das intervenções políticas, a restrição, mas expressa no regimento, não decorrente da nossa imaginação, expressa no regimento, a condicionar a possibilidade do pedido da palavra por deputados de um por cada grupo parlamentar. Ora, se para um debate com natureza semelhante é possível encontrar no regimento a norma que restringe a possibilidade do pedido de palavra a um deputado para pedir esclarecimento, é evidente que isto é uma situação analógica. Para a intervenção individual do deputado, a possibilidade de restringir o pedido de palavra, utilizando aqui por analogia o número 6 do artigo 71, é inteiramente aplicável. E aqui, a meu ver, afastamos também inteiramente o risco ad terrorem de criar uma ingovernabilidade na agenda parlamentar por via da utilização destes direitos. Em conclusão, Sr. Presidente e Srs. Deputados, eu adiro às conclusões do parecer apresentado sobre esta matéria, com as, digamos, correções interpretativas, se é que posso dizer assim, que do meu ponto de vista são aquelas que acabei de formular.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente e Srs. Deputados, esta questão vale a pena, pedindo com a devida vénia autorização ao Sr. Deputado Relator, vale a pena ir um bocadinho mais longe na visita histórica desta figura. Porque só assim é que nós podemos chegar a uma conclusão definitiva e, digamos, mais racional. A verdade é que, historicamente, as declarações políticas bem como este tipo de declaração por parte de um deputado individualmente considerado, eram realizadas num período de arrumação do plenário chamado PAOD, o período antes da ordem do dia, que era um período que tinha tempos próprios. Havia uma grelha para o PAOD, havia tempos próprios, havia o direito das declarações políticas, que também eram de 10 minutos, eram iguais a estas dos deputados, e havia o direito a fazer, cada grupo parlamentar tinha direito a fazer uma declaração política semanal, chegou a haver uma altura que era quinzenal, mas depois passou a semanal, e havia depois uma grelha de tempos que era proporcional, de acordo com a representatividade dos grupos parlamentares, para intervenções do PAOD, leias para pedidos de esclarecimentos, protestos e por aí fora, tudo aquilo que regimentalmente conta para desconto de tempos. De tal maneira que quem não gerisse bem isto corria o risco, quando havia uma declaração política de um determinado partido, nessa semana já não dispor de tempos para pedir esclarecimentos a essa declaração política. O mesmo se acontecia relativamente a estas intervenções individuais de deputados. Ora, o problema, do meu ponto de vista, é que nas sucessivas revisões do regimento, como esta figura era uma figura que foi sempre um pouco residual no sentido pouco utilizada, e a verdade, se consultarmos as várias sessões legislativas ao longo dos últimos 30 anos, verificar-se-á que nunca há mais do que um punhado, se tanto, por sessão legislativa, de figuras, desta figura ser utilizada por deputados. Acresce, registre-se desde já um parênteses aqui, que é: este pedido não é um pedido de deferimento automático. Tem que ser autorizado pelo Presidente da Assembleia da República. Ou seja, o Presidente, na fixação da ordem do dia, vê se naquela semana há ou não há tempo para encaixar esta figura. Tanto que eu lembro-me que, historicamente, havia casos de pedidos que o Presidente ia nas conferências de líderes dizendo: não se esqueçam que temos que acomodar o pedido do deputado fulano tal e do deputado fulano tal, que vai sair no final da sessão legislativa, por exemplo, e pediu para usar desta figura. E depois geria-se o momento em que essa figura era utilizada, de acordo com a disponibilidade, a elasticidade da agenda. Bom, o que é que aconteceu na revisão de 2007? Na revisão de 2007, porventura, por esta figura ser residual, entendeu-se disciplinar, acabar com o PAOD e disciplinar, em termos de tempos, disciplinar a utilização da figura das declarações políticas. E, pura e simplesmente, esqueceram-se, utilizo esse verbo para ser benigno, esqueceram-se de tratar desta outra figura, que sempre lhes esteve acoplada e que também era utilizada no PAOD. Só excepcionalmente, como o regimento previa expressamente desde 91, só excepcionalmente é que o Presidente permitiria que fosse utilizada fora do PAOD. Estava previsto no regimento, mas era uma exceção. Ou seja, a regra era isto ser no PAOD. Quando se acabou com o PAOD, esqueceu-se isto. As declarações políticas inicialmente foram reduzidas de 10 minutos para 8 minutos e finalmente para 6. E nesta nunca se mexeu. Isto ficou sempre assim um bocadinho, era uma coisa que não valia a pena perder muito tempo com ela. E mais, quando se acabou com o PAOD em 2007, acabou-se também com os tais tempos, que era uma grelha proporcional que existiam para os grupos parlamentares reagirem às declarações políticas. E fixou-se a norma, do meu ponto de vista profundamente errada, mas fixou-se a norma de igualitária de 2 minutos para cada grupo parlamentar pedir esclarecimentos. E esqueceram-se de fazer outro tanto relativamente a esta outra figura. Não trataram disso, pura e simplesmente. O PAOD desapareceu, esta figura manteve-se, também não foi reduzida para 8 nem para 6 minutos, como aconteceu com as declarações políticas, sempre com o intuito de arrumar, porque quem cá estava, e o Dr. António Filipe lembrar-se-á bem disso, quem cá estava na década de 90, lembra-se, ou quem passou por esta casa na década de 90, lembra-se que às vezes o PAOD era incontrolável em termos de tempos. Perdia-se imenso tempo com as declarações políticas e depois os partidos combinavam entre si, uns faziam declarações políticas à quarta, outros à quinta, para não estender demasiado, até que chegou a haver uma regra, não sei se escrita, mas pelo menos não escrita, mas talvez escrita no regimento, que dizia que o PAOD não podia ter mais de 1 hora para tentar limitar isto. E depois, em 2007, acabou-se definitivamente com o PAOD e, para se arrumar a coisa, acabou-se com o PAOD, acabou-se com os tempos, com a grelha de tempos, e fez-se
6 minutos para cada declaração política, semanal, de cada grupo parlamentar, e pedidos de esclarecimentos de 2 minutos. Mas foi para a exceção à regra, porque a regra é que está, como diz o Sr. Deputado Jorge Lacão, no 83. A regra é que os pedidos de esclarecimento, e nisso acompanha o Sr. Deputado Jorge Lacão, o artigo 83 não tem uma natureza estritamente regulatória. Também tem no sentido de tentar, digamos que, em termos de utilização de minutos, de disciplinar o tempo máximo para o pedido de esclarecimento. Mas o artigo 83 é a regra geral do artigo, não é meramente regulatório, é a regra geral que se aplica a qualquer intervenção de acordo com o princípio de contraditória. Acompanho a 100% a argumentação e a fundamentação do Sr. Deputado Jorge Lacão relativamente a isso. E, de facto, dizer que o artigo 83 é meramente regulatório é muito redutor. Ele é regulatório no que diz respeito à utilização de tempos. Não é regulatório relativamente à substância, que é a utilização do pedido de esclarecimento. E, portanto, o que eu chamo a atenção é de que existe, para mim, portanto, para concluir rapidamente, estou totalmente de acordo com o fundamental da conclusão do Sr. Deputado Relator, ou seja, de que é impensável para mim que esta figura regimental não possa dar lugar a pedido de esclarecimento, dará ou não dará, consoante, de resto, o Sr. Deputado Relator, até na resenha histórica, cita exemplos em que ninguém se inscreve e, portanto, não há interesse nesse contraditório. Agora, o contraditório é um princípio e é um direito. É um princípio e é um direito. Se ninguém o quiser exercer, não exerce, mas ele tem que lá estar. Ele tem que lá estar e, portanto, revejo-me integralmente na conclusão de que, obviamente, deve haver a possibilidade de pedir esclarecimentos. O problema é que, de facto, existe uma lacuna no regimento relativamente à utilização de tempos para esse direito. Como disse o deputado Jorge Lacão, e nisso o acompanho também, não há lacuna relativamente à existência do direito, mas há uma lacuna manifesta relativamente a como é que ele se exerce em termos temporais. Porque isso estava arrumado quando o regimento tinha a tal grelha, dizia que isto era no PAOD e tinha a tal grelha de tempos. Quando acabou com ela, criou um vazio. Cuidou de não criar vazio relativamente aos pedidos de esclarecimento, mas às declarações políticas, mas deixou um vazio relativamente a esta matéria. E esse vazio tem que ser preenchido. Sob pena, e aí não acompanho, é a única coisa em que não acompanho o Sr. Deputado Jorge Lacão, não se pode fazer a interpretação paralela com as declarações políticas, por uma razão muito simples. A declaração política tem uma natureza completamente diferente. A declaração política, como ela própria vem no regimento, é um direito não de um deputado, mas dos grupos parlamentares. E é por isso é que os pedidos de esclarecimentos também são só um por grupo parlamentar. Porque a figura é a figura de um direito que cabe a cada grupo parlamentar, semanalmente. E, portanto, é natural que a reação também seja distribuída pelos grupos parlamentares, como o regimento faz. Ora, esta outra figura é uma figura individual de um deputado e, portanto, não pode, a reação a ela não pode seguir a que está prevista no regimento para uma figura que é um direito não dos deputados individualmente, mas dos grupos parlamentares enquanto tal. Nesse sentido, eu acho que há de facto uma lacuna e aí acompanho o Sr. Deputado António Filipe no sentido de chamar a atenção para o perigo que esta lacuna comporta. É verdade, porque teoricamente, a partir do momento em que acabaram com a grelha de tempos que estava distribuída proporcionalmente por cada grupo parlamentar, representando a dimensão das bancadas, de tempos para esgrimir em protestos, em pedidos de esclarecimento, naquilo que quisessem, que são as figuras que estão expressamente previstas pelo uso da palavra, estava previsto essa grelha de tempos desapareceu e criou-se aqui esta lacuna. E ela tem que ser, do meu ponto de vista, tem que ser coberta, sob pena de podermos cair, é uma figura de retórica, mas podermos cair, em teoria, no caos que o Sr. Deputado António Filipe referiu, ou seja, de haver 30, 40, 50, já nem falo em 230, bastava 30, inscrições para pedidos de esclarecimento a uma figura deste tipo, e o que é que a mesa faz? Não tem uma grelha de tempos a fechar o chapéu como havia anteriormente, não tem nenhuma regra especial, como existe para as declarações políticas, dizendo que só há uma por cada grupo parlamentar de 2 minutos, tem apenas o artigo 83, dizendo que há 2 minutos para cada deputado que tenha dúvidas. Portanto, há de facto aqui uma lacuna, e a lacuna tem que ver com este histórico, que se acabou, retirou-se isto, acabou-se com o PAOD, ao se acabar com o PAOD, cuidou-se e bem de disciplinar e de regular, quer em termos de direito, quer em termos de exercício temporal desse direito, as declarações políticas, mas esta outra figura que lá estava dentro ficou no limbo. Nem sequer foi reduzida para 6 minutos, como devia ter sido do meu ponto de vista, porque se os grupos parlamentares têm que condensar em 6 minutos as suas intervenções, porque é que os deputados individualmente não têm de o fazer também? Mas, enfim, digamos, eu atribuo isso, na minha leitura, a uma... Pode, com certeza, se o Sr. Presidente permitir.
Presidente, consente-me aqui, com o consentimento do orador, um inciso.
Faça favor, Sr. Deputado Jorge Lacato.
Só para dizer o seguinte, Sr. Deputado, eu não vou agora discutir o bem ou o mal fundado do ponto de vista de cada um de nós sobre se deveria aplicar supletivamente o número 6 do artigo 71, se estou certo na citação. Exato. Agora, quer num caso, quer no outro, a questão é sempre remediável, a partir do momento do reconhecimento do direito, com a entrada em funcionamento da norma do artigo 266 do Regimento, precisamente, que diz que as lacunas são integradas e resolvidas pela mesa da Assembleia da República. E, portanto, encontrará, ou por via dessa analogia, ou por via de outro critério qualquer, a solução para o problema.
Sr. Presidente, agradeço a intervenção do Sr. Deputado Jorge Lacão. Isso, estou totalmente de acordo, ou seja, eu acho que existe um problema... Uma lacuna no sentido de que esta evolução histórica deixou aqui pendurada esta figura sem cuidar de a arrumar temporalmente na definição da ordem do dia, que era aquilo que anteriormente, de que ela beneficiava por existir regras relativamente ao PAOD, onde isto se encaixava por norma, e só excepcionalmente é que o Presidente permitia que isso fosse fora do PAOD, e então o Presidente disciplinava como é que isto se fazia. E, portanto, neste momento, temos esse problema. Agora, pelo facto de termos esse problema, não podemos deitar fora o direito. Esse problema ser resolvido de outra maneira. Ou pelo bom senso da Conferência, quando, por proposta do Presidente, aceita encaixar um pedido de um senhor deputado individualmente numa determinada sessão e disciplina-se, se dá, por exemplo, meia hora para pedir esclarecimento, caso eles apareçam, e por ordem de inscrição na mesa, por exemplo, não sei, quer dizer, agora, tem que haver aqui sempre soluções que não sejam, por não haver uma regulação temporal da matéria, por e simplesmente caça-se o direito. Isso é que eu acho que não é pensável. E, portanto, nesse sentido, eu revejo-me nas conclusões do parecer, acho que se deveria retirar aquela afirmação perentória de que o artigo 83 é meramente regulatório, porque eu acho que ele só é regulatório naquilo que diz respeito à dimensão temporal do direito, mas não é relativamente ao resto. Relativamente ao resto, como o próprio parecer também diz, é uma regra geral que se aplica genericamente sempre que não há uma disposição em contrário expressa relativamente aos pedidos de esclarecimento, porque, por exemplo, ela existe relativamente aos debates com o Primeiro-Ministro e por aí fora. Há regras próprias diferentes relativamente à utilização da figura dos esclarecimentos. Quando não há, aplica-se o 83 e, nesse sentido, ele não é regulatório. Quanto ao resto, acho que se deve chamar a atenção no parecer de que, de facto, está criado aqui um vazio no regimento, um vazio regimental relativamente à gestão temporal da utilização desta figura e que era da maior conveniência, que isto tem que ser sempre, portanto, gerido pela Conferência de Líderes quando aceita agendar a utilização desta figura, mas que era toda a vantagem, até porque estamos no plano dos direitos individuais dos deputados, que objetivamente o regimento pudesse criar um mecanismo qualquer, pode haver vários, não é difícil encontrar soluções para isto, um regime qualquer objetivo para disciplinar também, relativamente a esta figura, a utilização de tempos dos pedidos de esclarecimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Lopes Soares.
Sr. Presidente, tenho num minuto mesmo para dizer o seguinte. Em primeiro lugar, que não houve pronúncia por parte do deputado relator sobre a forma como estes pedidos de esclarecimento deviam ser feitos, porque não foi esse o pedido da mesa. Creio que se a mesa entender voltar a pedir, ou o Sr. Presidente voltar a pedir um parecer sobre como é que deve agora ser regulada toda esta questão, se a mesa entender que não tem competência, que eu creio que tem, e isso já, até aí já chegamos,
para fazer essa interpretação, aí sim creio que poderia haver lugar, e eu não quis ultrapassar aquilo que era o objeto e o escopo do pedido de parecer do Sr. Presidente. Uma nota final apenas para sugerir que no parágrafo da página 19, onde se faz menção à norma regulatória do artigo 83, passa a ler 83 número 2, porque esse sim é regulatório e creio que resolve o problema e não vale a pena estarmos a adiar a votação deste parecer para a próxima reunião. Se for esse o entendimento dos restantes complementares, também não tenho problema nenhum em trazê-lo de novo com essas alterações. Se tivermos todos de acordo, eu propunha que se lesse 83 número 2, porque esse sim estipula os tempos e o modo como os pedidos de conhecimento devem ser feitos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Sandra Cunha.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a este assunto, o Bloco de Esquerda tem também o entendimento de que este direito do deputado de intervenção individual para declaração política não se trata propriamente de uma lacuna e não se prevê, não se poderá assumir no artigo 72 não estar previsto o direito a perguntas tenha sido apenas uma falha. De qualquer das formas, o facto de não existirem perguntas foi acordado precisamente para prever aquelas consequências que já todos aqui falaram e que, em última instância, podiam ocupar 38 sessões, segundo o Sr. Deputado António Filipe, ou ainda mais, consoante o número de deputados a inscreverem-se para isso, para as perguntas. De qualquer das formas, o Bloco de Esquerda nunca irá fazer qualquer tipo de, tomar qualquer tipo de posição que impeça ou que prejudique o direito do contraditório, muito pelo contrário. De qualquer das formas, mais uma vez reforçar os perigos, sem uma regulação dos tempos, de alguma forma, os perigos a que isto possa levar, não é? Sim, só com os 10 minutos, mas podemos provocá-lo e prolongá-lo muito, muito mais. Mas já terminei. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Cunha. Pergunto se o Sr. Deputado Luís Marques Guedes e a Sra. Deputada Isabel Moreira se pretendem inscrever para usar a palavra. Não há outros pedidos, novos pedidos de uso da palavra. Pergunto se posso pôr à votação o diploma com a indicação que o Sr. Deputado Hugo Lopes Soares deu relativamente à especificação do artigo do número 2. E sendo assim, vou então colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com o voto contra do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Sr. Presidente, muito obrigado. É dizer que o Sr. Presidente tinha toda a razão quando disse que eu deveria apresentar todos os meus pareceres de seguida. Sr. Presidente, para a próxima. Sr. Presidente, faço a apresentação das três iniciativas legislativas do CDS. Todas elas têm como fundamento as ameaças de caráter global, designadamente relacionadas com o terrorismo, que vem empenhando a Europa na procura de respostas que combatam e reprimam, enfim, esses fenómenos criminais, sendo que algumas regras que outros países europeus já acolheram e que, de resto, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos também sufragou, diz-se na introdução das iniciativas legislativas do CDS. O projeto de lei 478/12 determina a recusa de entrada e permanência em território nacional a todos os estrangeiros que sejam condenados pela prática de crime de terrorismo. E o procedimento relativamente a esta matéria é feita através de do Supremo Tribunal de Justiça, decisão do Supremo Tribunal de Justiça, criando-se uma nova secção para este efeito. E diz respeito só a sentenças transitadas em julgados e proferidas ou revistas e confirmadas por Tribunal Português por crime de terrorismo nos termos da lei. Portanto, temos no 479 ainda a determinação da perda de nacionalidade portuguesa por parte de, também de quem seja parte de quem seja cidadão nacional de outro Estado em caso de condenação pela prática de crime de terrorismo. Portanto, são estas as duas iniciativas do CDS no que diz respeito à lei da nacionalidade, que leva à sua alteração. Depois é feito uma súmula dos antecedentes e termina-se dizendo que está em condições regimentais e constitucionais de ser votado. Há uma terceira iniciativa legislativa do CDS que diz respeito ao acesso a dados de tráfego, de localização ou outros dados conexos das comunicações por funcionários e agentes dos Serviços de Informação da República Portuguesa, no sentido de dotar o país de todos os mecanismos ao seu alcance para evitar o terrorismo, trabalhando na sua prevenção e repressão. Nós estamos a falar dos metadados e o CDS avança que esta nova ferramenta será para ser usado no que concerne aos crimes de sabotagem, espionagem, terrorismo e criminalidade altamente organizada de natureza transnacional, no sentido da obediência ao definido na Estratégia Nacional de Combate ao Terrorismo. É feito igualmente uma resenha dos antecedentes legislativos e termino dizendo que, da mesma forma, está em condições para ser discutido em plenário. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Negrão. Está aberto contraditório. Sr. Deputado Pedro Galvão Alves tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Senhores Deputados, não propriamente para contraditar, mas para aditar, em primeiro lugar para saudar o Sr. Deputado Fernando Negrão pelos pareceres relativos a esta matéria, matéria sensível e efetivamente com particular cautela na sua abordagem. Diria que não obstamos à conclusão de que eles estão em condições de seguir para o agendamento, apesar de, em relação a um dos projetos, efetivamente, ele poder levantar algumas reservas no plano da constitucionalidade, que é aquele que, relativo à perda de nacionalidade nos casos em que alguém seja nacional de outro Estado. Acho que pode estar aqui no limite, num caso de eventual aprovação, este é o único que no plano da estrita constitucionalidade levanta mais dúvidas. A nacionalidade é um direito fundamental, sendo um direito fundamental, a determinação da perda de um direito fundamental é desde logo discutível e até, enfim, de difícil determinação. É certo que é para os casos em que exista outra nacionalidade e, portanto, não se geraria uma situação da patrídia, portanto, não teríamos o problema base na lei, mas queríamos só deixar esta nota que não, obviamente, reiterando que não significa que não acompanhamos com voto favorável os pareceres do Sr. Deputado Fernando Negrão, ainda assim é de todo o conjunto e todo o pacote legislativo aquela que, numa leitura de generalidade ou de passagem à generalidade, não obstaremos, mas que numa eventual discussão mais aprofundada, efetivamente, pode ser merecedora de reparos de constitucionalidade, mas, como digo, temos um debate na generalidade para fazer essa conversa e, eventualmente, um debate na especialidade, portanto, não é para esta sede, portanto, mais uma vez, para saudar o Sr. Deputado pelos pareceres.
Obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, obrigado. O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, de certa forma, antecipou aquilo que eu queria dizer. Ou seja, eu creio que há aqui um problema de constitucionalidade que não pode deixar de ser levantado. Ou seja, porque a questão é esta, como é que se retira uma nacionalidade originária? Ou seja, um cidadão que nos termos legais e constitucionais e ilegais é cidadão português de origem, mas depois qualquer vicissitude da sua vida foi-lhe atribuída nacionalidade de um outro Estado, algo que a Constituição e a Lei Nacional Portuguesa não proíbem, e por esse facto, esse cidadão fica sujeito, pelo facto de ter sido condenado por um determinado crime, a perder a nacionalidade portuguesa, que é originária. Bom, é que de facto o crime de terrorismo é um crime horrendo, mas há outros, então, e se for condenado por genocídio, por hipótese, não perde a nacionalidade, e portanto há aqui uma disparidade de critérios que é dificilmente suportável do ponto de vista constitucional. E depois ainda temos um outro problema. E se o outro Estado fizer uma lei semelhante e o cidadão é condenada à apatridia, bom, e nesse caso então ficaria resolvido, porque como a lei nacional portuguesa, não é, rejeita a apatridia, então nesse caso o cidadão voltava a ser português por efeito bumerangue da legislação. E portanto há aqui uma questão que devia ser melhor ponderada do ponto de vista da sua constitucionalidade e até diria da sua racionalidade, e creio que faria sentido que essa questão pudesse ter sido sinalizada no parecer.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para dizer que esta questão não a sinalizei no parecer porque achei que devia constar na parte da opinião do relator. E como deleguei para a discussão no plenário a opinião do relator, ela não ficou sinalizada. Mas foi também anotada e está anotada por nós. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Negrão. Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos os senhores deputados. Apenas para sinalizar que, percebendo as questões que foram levantadas, essa é uma questão que obviamente não é para ser feita, para ser discutida aqui. Aqui o que estamos a tratar é da análise do parecer e da admissibilidade da iniciativa. Se está em, não, em condições de prosseguir para debate, e é obviamente uma questão de constitucionalidade que eventualmente possa existir. Nunca foi um óbvio se aqui a discussão se pudesse fazer na generalidade e seguidamente na especialidade, se ele acabar por passar ou não. Na generalidade. E, portanto, dizer que percebo que sejam levantadas essas questões, mas essas questões terão que ser dirimidas depois em sede de debate e não exatamente aqui. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Só porque entendo que não deve passar sem reparo a observação feita pela Sra. Deputada, não vale a pena polemizar, mas dizer que esta discussão não é suposto ocorrer aqui, eu queria dizer que é exatamente o contrário. Eu penso que esta discussão deveria ocorrer aqui. O facto de, ordinariamente, se remeterem as questões, eventualmente, menos óbvias para discussão ulterior, não obsta a que o momento de discussão é precisamente o do confronto do Sr. Deputado Relator com o escrutínio dos demais deputados, e a defesa por parte dos proponentes, ou não, das questões que são sujeitas. E esta, de facto, é uma questão particularmente candente. Aliás, se concluíssemos pela inconstitucionalidade, teríamos, obviamente, de concluir também que não reuniria os requisitos regimentais e constitucionais. Portanto, é óbvio que é consequência dessa conclusão obstaria à prosecução deste projeto, mas dizer que esta discussão de constitucionalidade não é oportuna ou sequer devendo ter ocorrido neste momento, queria apenas dizer que não concordamos com essa natureza, o que não obsta a que ela venha a ser discutida em plenário, mas esta observação eu entendi que devia fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Sra. Deputada Vária Dias da Silva, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu não queria discutir aqui isso neste momento, mas então haverá outros diplomas, designadamente o do acesso a dados de tráfico, localização ou dados conexos, que também já levantou várias vezes essa questão e essa questão não é posta aqui. E, portanto, é exatamente para explicitar isso mesmo, para dizer que nesta sede o que fazemos habitualmente é analisar se está em condições regimentais de seguir para a discussão ou não, e não exatamente para discutirmos essas questões que normalmente discutimos noutra sede. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Vânia Dias da Silva. O Sr. Deputado José Manuel Pereza fez um sinal ambíguo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, eu peço desculpa, cheguei atrasado, enfim, peço desculpa por isso, e portanto queria só perguntar se estamos a debater todos os pareceres sobre os vários projetos apresentados pelo CDS. São esses, não é? Portanto, incluindo o do projeto de lei 480. Então, se me permitisse apenas uma observação, Sr. Presidente, eu gostava de fazer. Pronto, obrigado. Sr. Presidente, sem embargo de considerarmos que os pareceres, enfim, merecem a nossa concordância na sua parte dispositiva, relativamente ao do projeto de lei 480, que diz respeito a acesso de dados de tráfego, de localização e outros dados conexos das comunicações, entendemos nós que deveria haver, e é uma, enfim, algo que nos parecia importante que fosse mencionado no parecer, na página 7, no que diz respeito ao enquadramento legal e antecedentes parlamentares, o senhor deputado Fernando Negrão faz uma referência ao preceito constitucional do artigo 164, a linha Q, que é evidentemente de mencionar a este respeito, mas não há nenhuma referência ao preceito constitucional que diz respeito à inviolabilidade das comunicações, que é realmente o preceito constitucional que mais está em causa neste debate, enfim, que cada um depois terá as suas posições, evidentemente, não é? E, portanto, parecer-nos-ia, enfim, muito indicado que houvesse efetivamente uma referência a isso, porque este projeto de lei, enfim, e outras iniciativas que venham a incidir sobre a mesma matéria, põem em causa, pronto, este preceito, e portanto era apenas esta observação que eu queria fazer, sem mais. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu não era para intervir, mas só para lembrar um bocadinho à Comissão o seguinte. Genericamente, ou pelo menos em abstrato, as várias questões que foram aqui suscitadas, quer pelo deputado António Filipe, pelo deputado Fernando Negrão, o relator já respondeu, agora pelo deputado José Manuel Pureza, pelo deputado Filipe Neto Brandão também, eu devo dizer que, em teoria, em abstrato, eu revejo-me integralmente nesse tipo de preocupações. Queria lembrar apenas à Comissão o seguinte: esta prática da primeira Comissão ter deixado de considerar, em não condições de subir a plenário por razões constitucionais ou regimentais, tem uma razão de ser. Vem do facto de a própria Presidência da Assembleia, o PAR, na sua competência de admissão dos diplomas, ao contrário do que historicamente se passava nesta Assembleia, em que a miúde o PAR recusava a admissão com base em dúvidas de constitucionalidade, que depois, regimentalmente, eram dirimidas ou não por recurso a um parecer para a primeira Comissão, que é a Comissão de Assuntos Constitucionais, essa prática desapareceu. E os pares, nas últimas legislaturas, passaram a entender que as questões de constitucionalidade podem e devem ser superadas no desenvolvimento do próprio processo legislativo, nomeadamente no debate em plenário e depois no debate na especialidade na Comissão, quando a coisa chega à Comissão. Ora, e é por essa prática se ter, digamos assim, transformado numa praxis parlamentar, que a primeira Comissão também deixou de dar uma bufetada de luva branca ao PAR, dizendo que aquilo que o PAR não chama a atenção é a primeira Comissão que chama. Criou-se aqui esta... Isto é discutível, é com certeza, mas de facto é um bocadinho a prática. E, portanto, eu percebo perfeitamente que o Sr. Deputado Relator se tenha auto-inibido de questionar como tem sido prática aqui. A verdade é esta, quer dizer, e se nós começarmos a entender que naquelas matérias que nos são mais... porque normalmente, por exemplo, a questão mais óbvia nem é deste tipo, é a questão da lei travão, ou da norma travão, não é lei, é da norma travão que também comporta uma inconstitucionalidade ou não, e que tem sido entendido sempre que essa matéria é uma matéria que tem que ser resolvida no âmbito do próprio processo legislativo. Logo se vê, caso o diploma baixa à especialidade, e então na especialidade é que a gente aqui tem que antes da votação, tem que ter um cuidado suplementar. Tem sido esta a prática, e eu lembro esta questão aqui à Comissão.
Obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Sra. Deputada, tem a palavra a Sra. Deputada Vária Dias da Silva.
Sr. Presidente, num minuto, só para lembrar que, de resto, depois de tudo o que já foi dito, quem tem ou não o poder supremo e final de decidir se a questão é constitucional ou não é o Tribunal Constitucional. E, portanto, a Assembleia da República pode e deve verificar e aquilatar de todas as questões para que as tente expurgar da constitucionalidade, mas quem tem a decisão final na matéria é o Tribunal Constitucional. E dizer que aquilo que é o entendimento de uns sobre a constitucionalidade não é o entendimento de outros sobre exatamente a mesma questão. E por isso, se essa questão agora pudesse travar as iniciativas dos partidos, esta lógica levar-nos-ia bastante longe e as maiorias decidiam afinal o que se discutia ou não nesta casa. E, portanto, é por isso que me parece que essa é uma prática que vem sendo seguida e é por isso que me parece sensata. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não querendo também prolongar a discussão muito para lá, enfim, do consenso em que existe, mas apesar de tudo, há que sublinhar, eu acho que é perigoso o caminho que a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva aponta, porque em casos de manifesta flagrante inconstitucionalidade, naturalmente, um projeto de lei com vista a reintroduzir a pena de morte, vamos lá ao exemplo máximo, é evidente que... o projeto de lei da autoria do Sr. Deputado Filipe Neto, não. É manifesto e evidente que em certas circunstâncias esta flexibilidade é desnecessária porque salta aos olhos vistos. Mas em certas matérias, evidentemente, percebemos e acompanhamos a observação, tendo em conta até, como no próprio Tribunal Constitucional também encontramos votos de vencido e a opinião dos juristas está longe de ser unânime, normalmente dois os juristas, sete ou oito opiniões, e portanto, naturalmente, 230 deputados seguramente é gerador também de interpretações e leituras diferentes. Agora, o que eu penso que pode ser interessante, até na linha da definição do papel da Comissão, tendo em conta o parecer que acabámos de apreciar anteriormente sobre a interpretação do regimento ou outras circunstâncias, é muito mais frequente, e aqui até faço já a declaração de interesses, porque tem a ver com uma iniciativa pendente ou em discussão do Partido Socialista sobre uma matéria estritamente formal. Acabamos por redundar em rejeições e de admissibilidade com base em aspectos formais e muitas vezes descuramos a substância. Um exemplo que até está previsto para depois da manhã tem a ver com a forma de alteração do regimento. Se é por projeto de resolução ou por projeto de regimento, que é uma discussão que se vai mantendo, eu sei que é uma insistência minha, é quase uma bizantinice insistência minha, eu penso que é por projeto de resolução, porque não, a forma regimento não existe constitucionalmente no artigo 166, e ainda que o atual regimento a tenha criado, eu penso que não a pode criar, porque temos um elenco taxativo, mas isto só para dar nota de um episódio, em que o que ocorre, muitas vezes é, perante um facto meramente formal ou marginalmente procedimental, há lugar a uma não admissibilidade, e situações de maior relevo, que são as de substância, muitas vezes não têm esse tratamento. Eu acho que a flexibilidade é positiva, eu acho que a cautela de admitir o debate e o princípio do debate é valioso, até porque temos depois outras fases para resolver o problema nos momentos seguintes do procedimento legislativo. Há sempre a possibilidade de corrigir o tiro e o debate na generalidade serve precisamente para identificar as reservas que podem ser de tal ordem intensas que levam a uma rejeição por uma votação política ou, no fundo, tentar criar caminhos de viabilização. E é bom também sublinhar que, quando há declarações de inconstitucionalidade ou pronúncias pela inconstitucionalidade, diplomas aprovados maioritariamente no plenário, há que fazer fé que aqueles que as votaram favoravelmente estavam convictos da sua constitucionalidade e, portanto, à partida deve haver uma espécie... Vamos lá ver o que vou dizer de seguida, sem rigor técnico, mas há como uma presunção de quem vota uma iniciativa, a vota com a firme convicção de que ela é conforme à Constituição. E isso também não fica em causa nem é prejudicado pela forma como encaramos o tema.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Sr. Deputado Fernando de Grão, tem a palavra. Muito
obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer que eu não me auto-inibi de absolutamente nada. Foi convictamente que eu não pus essa questão no meu relatório, porque achei que devia pô-la na opinião do relator. Eu não quis expressar no meu relatório ou parecer a opinião do relator e, portanto, não ficou contemplada a questão aqui levantada. Isso. Agora, quanto à questão levantada pelo Sr. Deputado José Manuel Pureza, curiosamente, ela é referida no parecer, na página 8 e na página 9, relativamente aos antecedentes, porque há um acordo no Tribunal Constitucional, relativamente a uma iniciativa similar anterior, que diz que foi declarada inconstitucional por via do artigo 34, número 4 da Constituição. Mas, Sr. Deputado José Manuel Pureza, eu concordo com a sua sugestão e acho que devemos dar mais relevo e vamos acrescentar, logo a seguir ao artigo 164 da Constituição, também o artigo 34 da Constituição. Sr. Presidente, era esta a alteração que faríamos. Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Fernando de Grão pediu a palavra ao Sr. Deputado António Filipe.
Eu peço desculpa, normalmente o Sr. Deputado Relator é o último a falar, mas em todo o caso Eu gostaria só de dizer o seguinte, eu, relativamente a este problema da sinalização das eventuais inconstitucionalidades das iniciativas legislativas, já aqui foi referido, enfim, diferentes critérios, e de facto o critério que se assumiu desde há uns anos para cá é que o Presidente da Assembleia não obsta à admissibilidade de iniciativas, mesmo que tenha dúvidas sobre a sua constitucionalidade. Aliás, recordamos os despachos de admissibilidade exatamente do Presidente Almeida Santos, que fazia longos despachos de admissibilidade onde colocava todas as suas dúvidas de constitucionalidade para a consideração no âmbito do processo legislativo. E, portanto, é um critério perfeitamente admissível. Agora, o Sr. Deputado Fernando Negrão optou por guardar para si, enquanto relator, e para reservar para a opinião do relator eventuais dúvidas de constitucionalidade. Eu creio que é bom, eu respeito essa opção, mas discordo dela. Eu creio que seria importante que essas questões fossem sinalizadas no próprio relatório e parecer, porque creio que, obviamente, é um dever da Assembleia da República procurar respeitar a Constituição naquilo que aprova e, portanto, não deixar isso apenas para uma eventual apreciação por parte do Tribunal Constitucional. E, portanto, creio que era importante haver uma sinalização desses aspectos relativamente, mesmo dentro do próprio parecer, ainda que não tivesse por isso que concluir pela inadmissibilidade da discussão em plenário. Eu creio que, obviamente, que já foi aqui dado um exemplo, que é o exemplo típico nestas matérias, é onde se um dia alguém propuser a pena de morte, bom, e aí parece óbvio que se deveria considerar que não estaria em condições de ser admitida, e menos ainda, por meio da razão, submetida a plenário. Agora, eu creio que seria possível e adequado, do meu ponto de vista, sinalizar problemas de constitucionalidade possam surgir, ainda que isso não obstasse à sua apreciação em plenário. Quer dizer, creio que uma coisa não implica necessariamente a outra. Agora, creio que sinalizar no relatório seria útil.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Sr. Deputado Fernando Negrão, faz o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para dizer que a ideia não foi deferir para o Tribunal Constitucional a decisão nem a apreciação. Foi deferir para outra instância dentro do Parlamento, com outra divulgação, a discussão sobre a questão da constitucionalidade. Foi essa a ideia. Não foi fugir à discussão, nem delegar noutro órgão que não o Parlamento. É para ser discutido em plenário, na generalidade, como vai ser. Sr. Presidente, Doria.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Negrão. A Constituição não é um exclusivo do Tribunal Constitucional, todos os órgãos de soberania, o conjunto de cidadãos estão obrigados a cumpri-la, a fazê-la cumprir, incluindo a Comissão de Assuntos Constitucionais, que nunca se poderá demitir de apreciar as questões de inconstitucionalidade que porventura lhe cheguem. Isto significa que o faça apenas ou necessariamente em sede de apreciação da admissibilidade e não significa que não se deva ter em conta os processos de formação de consenso e a escolha da melhor oportunidade para os debater. Sendo assim, vou então colocar à votação aprová-los um por um, não é? O projeto de lei número 478, que incide sobre a recusa da entrada e permanência em território nacional a todos os estrangeiros que sejam condenados pela prática de crime de terrorismo. Portanto, vou colocar o parecer à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com a abstenção do PCP. O segundo projeto de lei, também objeto de relatório apresentado pelo deputado Fernando de Grão, é o número 479, da iniciativa do CDS-PP, que determina a perda da nacionalidade portuguesa por parte de quem seja também nacional de outro Estado, em caso de condenação pela prática do crime de terrorismo. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovado com o voto contra do Partido Comunista Português. Vou, por fim, colocar à votação o relatório que incide sobre o projeto de lei 480, relativo ao acesso a dados de tráfego, de localização ou outros dados conexos das comunicações por funcionários e das comunicações por funcionários e agentes dos Serviços de Informações da República Portuguesa. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado com a abstenção do Partido Comunista Português. Sim, temos agora no ponto 4 um projeto de resolução da iniciativa do PSD que recomenda ao Governo a remissão anual ao Parlamento da avaliação de execução dos planos nacionais coordenados pela área da igualdade. E dava a palavra ao Dr. Carlos Abreu Amorim.
Muito obrigado. Sr. Presidente, o Grupo Parlamentar do PSD pede o adiamento deste ponto para a próxima reunião. Como? 4.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim. Não há... Não há objeções, fica adiado para a próxima reunião. Passamos então à fixação de redações finais de textos aprovados. Uma redação final do texto que procede à terceira alteração ao Decreto-Lei número 241 de 2007, relativo ao regime jurídico aplicável aos bombeiros portugueses no território continental. Pergunto se há alguma objeção à proposta de redação definitiva. Não havendo, dá-se por aprovada a redação definitiva proposta relativa a este projeto de lei. Temos no ponto 7 uma petição que solicita que não se proceda ao encerramento da secção de bombeiros voluntários de Ruivães em Vieira do Minho. Temos nota de admissibilidade. Sim. A nota de admissibilidade é favorável à sua admissão. Pergunto se há alguma objeção. Não havendo, pergunto quem pretende assumir a responsabilidade pela elaboração do respectivo relatório. Sr. Deputado.
Oh, Sr. Presidente, quer dizer, esta é mais uma vez daquelas petições que eu questiono se isto é competência da Assembleia. Quer dizer, a Assembleia, as associações de bombeiros voluntários são associações de direito privado. O encerramento, a Assembleia pode proibir o encerramento de uma... Isto cabe na nossa competência.
Quer dizer, no limite, só se a razão que leva ao encerramento se puder prender com um corte de financiamento público, através do qual, no limite, se pudesse inquirir o MAI sobre política de apoio às... Mas não li a petição.
Mas o pedido, de facto, o pedido é que não se proceda ao encerramento, quer dizer...
Estou só a tentar...
A Assembleia é competente. Eu acho estas coisas...
Queria chamar a atenção para o número 2 da nota,
que, dando-se conta, ou dando conta dessa questão, propõe que, uma vez admitida a petição, e nomeado o respectivo relator, seja solicitada a informação considerada conveniente sobre o objeto da petição à Autoridade Nacional de Proteção Civil, através da Ministra da Administração Interna e à Câmara Municipal de Vieira de Minho. Portanto, não sendo causa impeditiva, ausência de competência, estas são as diligências propostas. Pediu a palavra. Portanto, permanece a necessidade de indicação de um relator. A Vânia é Baixo Minho, é? Entre Baixo Minho e Douro Litoral. Então, fica a senhora deputada Vânia Dias da Silva. Distrito de Braga, Distrito de Viana. Bom, vamos então passar... Oi? Relativamente... Passou para a próxima semana, não foi? Sim. Sim. É. Muito bem. Relativamente ao ponto 8 da ordem de trabalhos, quanto aos relatórios de iniciativas europeias, o Sr. Deputado António Gameiro apresentará posteriormente os relatórios que estava previsto apresentar hoje e eu convidava de novo, após este longo intervalo, o Sr. Deputado Sandro Negrão a usar a palavra sobre a proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e Conselho quanto à utilização do sistema de informação de Schengen no domínio da cooperação policial e judiciária em matéria penal. Sr. Deputado Fernando Grau,
tem a... Muito obrigado, Sr. Presidente. É mesmo o último. E esta iniciativa europeia surge na sequência de uma avaliação da Comissão Europeia com sugestões produzidas na comunicação de 20 de abril de 2016 relativamente ao funcionamento e utilização do sistema de informação Schengen no domínio da cooperação policial e da cooperação judiciária em matéria penal. E as sugestões principais dizem respeito ao reforço do sistema para fins de luta contra o terrorismo, a clarificação das situações das crianças que enfrentam a ameaça do rapto parental, bem como o alargamento das listas dos identificadores biométricos disponíveis no sistema. E todas elas têm como objetivo promover a qualidade dos dados e a transparência do sistema. As medidas são muitas e eu vou referir aquelas que achei mais estruturantes. O artigo 6 estipula que cada Estado-membro deve garantir aos utilizadores finais uma disponibilização ininterrupta dos dados do sistema de informação Schengen. A pesquisa com impressões digitais no sentido de identificar uma pessoa torna-se obrigatório caso a identidade da pessoa não possa ser apurada de outro modo. O artigo 37 introduz uma nova forma de verificação, que é o controle de verificação, que visa, em particular, apoiar as medidas de luta contra o terrorismo, e este tipo de controle permite que as autoridades interceptem e interroguem a pessoa em causa. A Europol, a Eurojust, a Agência Europeia de Guarda de Fronteiras e Costeiras, têm acesso ao sistema de informação Schengen, aos dados do sistema de informação Schengen de que necessitem. E apenas poderão aceder aos dados de que necessitam para o desempenho exclusivo das suas funções. E por isso conclui-se, terminando, que a presente proposta é conforme ao princípio da subsidiariedade. E com isto termino, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Fernando Grão. Pergunto se há alguma intervenção. Não havendo, vou colocar o sexto parecer, hoje aqui apresentado pelo Sr. Deputado Fernando Grão, relativo ao funcionamento e utilização do sistema de informação de Schengen no âmbito da cooperação policial
e judiciária em matéria penal. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade, com o nosso louvor pelo árduo esforço tão bem sucedido a que se entregou. Não há pareceres da subcomissão de ética e vamos adiar a presença e votação das atas 43 a 46. Sendo assim, dou por encerrados os trabalhos. Muito obrigado.